O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Tá começando mais um Blog do Torcedor no Ar. Vou fazer feito as bandas de banda baiana, que quando se apresentam no carnaval, que o cara dá uma palavrinha e joga para o resto da galera, né? Então, boa noite, Marcos.
Boa noite, my friend. Boa noite, Antônio Gabriel, Haldner, o vídeo da Rádio Jornal. Vamos dar com mais um blog do Torcedor no Ar, pra gente falar aqui um pouco mais do futebol pernambucano, né? Tivemos vitória do Náutico ontem contra o CSA, o Sport aí nessa missão de encontrar o novo técnico para o lugar do Lousa, e o Santa aí tentando, jogando suas últimas cartadas, suas últimas fichas para ficar na Série C.
Com a gente aqui da Rádio Jornal, o repórter Antônio Gabriel. Como é que você tá? Tudo bem?
Acertamos, né? Veio no dia certo, né? O que vai surgir de mensagem aí?
Impressionante.
Até, olha, Edinaldo faz uma pergunta aqui.
Edinaldo tá perguntando. Até
se eu recebesse um real pra cada pergunta que eu ouvi dessa, viu, Edinaldo? Desde segunda-feira.
Rapaz, eu imagino setorista do clube numa situação dessa.
Você já passou por essa situação?
Rapaz, eu tô passando mesmo, não sendo dia a dia. O pessoal tá no grupo perguntando aí quem é o técnico. E aí, Hélio, tá dando. É Hélio, não é Hélio?
Um abraço pra vocês.
Um abraço
para todo mundo que acompanha a gente, pro Marcos, pro Raul, para você, Marcelo. Vamos lá, né? Vamos discutir um pouquinho sobre o Sport, mais um pouco. A gente tá aqui acompanhando os bastidores desde segunda-feira. Ontem foi um dia agitado, segunda em si foi, hoje também. Existe a expectativa do anúncio ser feito até o final da noite, né? Então, para vocês, para nós, né, Marcelo? Você, Frank... Eu também, principalmente, dos que estão aqui na mesa, para nós três, o Haldney acompanha, mas para nós três que temos aí deadline, vamos até a noite fazendo matérias e produzindo conteúdo.
Essa noite
pode ser uma noite
agitada. Essa informação da questão da noite é que dá um frio na espinha.
Essa noite pode ser agitada.
Ultimamente, né, Marcelo?
Eu tenho um deadline. Tenho um deadline que é o seguinte, meia-noite, que é o horário que o Guga vai aqui no nosso Master Nacional e Internacional. Nem meia-noite, né? É antes disso para mandar o material para ele deixar editado. Se anunciar de 1 da manhã, aí eu já não posso fazer muita
coisa,
entendeu?
Eu vou dizer dois bastidores assim que Haldner der o recado pra galera e dê sua boa noite também, né,
Haldner? Então, boa noite pro pessoal que tá participando, Antônio, Marcos, Marcelo. Já tem gente participando aqui, mas pra quem ainda não participou, vem fazer parte do programa com a gente, deixando a mensagem no YouTube e também no painel interativo, no site oficial e no aplicativo oficial da Rádio Jornal. O Bruno Pantoja já tá com a gente.
Eita, grande Bruno.
Francisco.
Certo, deve ser o lateral direito da pelada lá de Setúbal. Certamente tá, é. Se ele, não for.
Ele tá dizendo aqui que Hélio não.
Hélio não. Já não quer o homem.
E ele tá certo.
Não é Hélio mesmo. Já viajou, foi embora.
Francisco Dantas.
Sem proposta, sem salário, sem nada.
O Francisco justamente tá dizendo isso, que Hélio já inclusive viajou. David Solon com a gente, a Eliette, a Patrícia. Já tem gente chegando aqui.
Dá meu recado também que eu esqueci, né, Marcelo?
Sim.
Além do painel interativo que está com você, do YouTube, que o Raul está lendo as mensagens, tem o nosso celular interativo para você mandar aí seu áudio, sua mensagem de texto também.
Velho zap zap.
Soltar sua voz aqui no nosso blog que eu sou no ar. O número é o 991150821. 991150821.
Solte logo os bastidores, vai, Marcelo.
Deixa os destaques
que eu tô.
Quero dizer que nosso bolão tá uma negação.
Não, tá, mas eu já esperava.
Ninguém pontuou de novo na vitória do Náutico.
Ninguém esperava.
Ninguém pontuou. Meu Deus do céu.
Solta os destaques. Passe no Leão acontece. Quem será o novo treinador do Sport? Se Antônio Gabriel demorar muito tempo na Ilha do Retiro, é capaz de ele ficar e assumir o comando da equipe pro restante da Série A.
Duvido não.
Na estreia de Chamusca, Náutico volta a vencer após jejum de 6 partidas e Chamusca já vislumbra voltar ao G4 e, consequentemente, conseguiu acesso à Série A. A já repetida situação do Santa Cruz. Vem mais um jogo decisivo pela frente. Na nossa página do Jornal do Comércio, no título do Santa Cruz, já tem assim, decisão. Que aí você completa.
Pode deixar fixo.
Já deixa lá decisão. Fala decisão, aí você já completa. O clima de decisão, fase de decisão, atmosfera decisiva. Até brinquei com esse aspecto. Também temos destaques nacionais e internacionais, que até eu li aqui uma manchete aqui, que é... Caboclo tentou enfiar a mão dentro da calcinha de funcionária, diz denúncia. Vê como é que está o nível da CBF. Esses outros assuntos são destaques do programa desta quarta-feira. E tem jogo da Copa do Brasil também. A gente vai acompanhar pelo Jornal do Comércio. Bom, o bastidor... Rapaz, eu até esqueci, cara.
Mentira, diz isso não, rapaz.
Não, é porque é atual. Se fosse do passado, eu lembrava. Eu já lembrava na hora, mas não é atual.
Eu criei uma expectativa aqui para ouvir a história.
Mas pergunta
de quem era a questão de
quem é o dos
anjos,
quem é o
de treinar. Ah, não. Uma foi a seguinte. Liguei para Nelo ontem à noite e uma delas, um de bastidores. Eu liguei para Nelo ontem à noite, aí ele atendeu de primeira. Olha, eu sei, tá. Ou deve ter acabado de acabar a reunião, né, e tal. Não é reunião, não. Tô aqui na casa de um amigo conversando e tal. Batendo, assim, descansando, né, na sua folga. Aí eu fiquei pensando assim, disse, não, fechou. Aí eu vou, pra ele tá numa... Essa hora da noite, né? Um happy hourzinho, deve ter conseguido fechar.
Tá comemorando
que deu certo.
Aí ele deve estar tranquilo agora, já relaxado, conseguiu o
fechou, né?
Aí quebrei a cara. Até hoje, até agora, rolando papo de treinador. Agora
isso foi ontem à noite, né?
Ontem à noite.
Eu liguei pra Nelo ontem à noite, até dá pra contar. Eu liguei pra Nelo e disse... Fala, Nelo, ele fez... Geladinha, vamos tomar uma. Calma, porra. Pera aí, pô. Quero saber o treinador.
Já tá esfriando a cabeça.
Figuraça,
tá isso,
velho,
que é...
né? Figuraça. E é liso,
coisa normal,
viu? Agora eu acredito quando o pessoal dizia que Nelo jogava bola. Porque o homem é liso,
viu? Não abre, não, velho. Mas eu acho, sinceramente...
Vocês acham que tá perto ou longe?
Perto, muito perto.
Rapaz, agora tu me perguntar se fez essa pergunta da noite. Porque eu achava que tava perto ontem. Já não tô achando mais nada, sinceramente. Eu tô começando a acreditar também o seguinte, nas conversas que eu tive aí de bastidor, que o nome de Hélio dos Anjos nunca foi o nome, não, velho.
Não, nunca foi o nome.
Não, deve ter, aparecido na lista. Que até o de Sérgio Guedes, nosso amigo Davi Saboia, botou.
Não.
Né? Nosso amigo Saboia.
A questão toda foi o seguinte: Hélio chegou a negociar com o Sport, chegou a acertar a base, tudo certo. Só que ele não era unanimidade. E aí essa questão, essa divergência acabou pesando na última palavra e deu pra trás tudo. Tanto é que ontem eu falei, eu liguei algumas vezes pro Hélio ontem, pro Guilherme também, e teve um momento que o Hélio até disse assim, Antônio, olha, tá na mão do Sport.
Foi isso, alô, tá na mão do Sport.
Então a partir do momento que ele diz que tá na mão do Sport é o seguinte, se eles quiserem eu vou, tá tudo certo.
Foi,
então,
ele
o Sport não quis avançar, né?
Exato. Só depende do clube, Bom, esperando. Ele até fez assim: não tem o vice-presidente lá do futebol. Pronto, eu não recebi nenhuma ligação do vice-presidente do futebol.
Foi, a gente publicou, né? A gente publicou essa matéria ontem com as informações que o Antônio tinha me passado e também com essa informação, né? Do Nelo que você falou. Então, realmente é. Era uma situação que não foi esfriando.
Agora eu acho desnecessário, sabe? Porque você tem um jogo agora que, por exemplo, mesmo você pegando uma lanterna. Pra mim é um jogo importante, no sentido de
muito
tipo assim...
Muito importante.
Você tem que vencer o Lanterna.
É muito
lanterna.
Importante o jogo.
Você não ganha uma lanterna, pronto, fica naquela. Pronto, vou ganhar pra quem agora?
É muito importante. O jogo de sábado é muito importante. O Ricardo Severo vai comandar o jogo, técnico do Sub-20. Esse já foi uma decisão, já tá sendo tomada. Ele recebeu carta branca da diretoria pra mexer o que quiser no time, ajustar o que quiser, o que bem entender. E vai mandar o time para campo no sábado. O Sport vai enfrentar um time que em 17 jogos perdeu 11, não venceu nenhum, tem 6 pontos na tabela. E é interessante essa matemática permanecer, porque a diferença da Chape para o América Mineiro, que é o vice-lanterna, a Chape tem 6, o América Mineiro tem 15, a diferença é de 8 pontos. 9 pontos. Então, quanto mais o Sport manter a Chape, entre aspas, morta na tabela, melhor. Porque você já garante também, entre aspas, uma vaga a menos na Série B do ano que vem.
Sim.
Sem falar no aspecto moral, né?
Exato. Então você
tem que vencer em casa.
E vencer é importante pra isso, porque você vai deixando a vaga da Chape com a Chape. Entende?
E perfeito isso mesmo do aspecto moral, né? Porque qualquer resultado diferente de uma vitória vai abalar o time.
Claro!
É um time que vem no, numa fase boa, teve esses problemas, mas contra o Flamengo, que a gente já esperava. O próprio São Paulo, tá, podia ser um resultado melhor, mas é um time que cresceu um pouco nesse último mês, vamos dizer assim. Então, é muito importante, pelo aspecto psicológico, essa vitória.
Eu não entendi aqui, o Ricardo Duarte aqui no meu Instagram dizendo que Bode Rouco é melhor do que Milton Mendes e Dado. Quem é Bode Rouco? Agora eu viajei na maionese.
Bode Rouco! Eu lembrei agora de uma...
Melhor quem?
Milton Mendes? De uma pegadinha Milton do Mussão.
Milton Mendes nem falou. Alguém falou de Milton Mendes? Não,
não.
Né?
Não, tem uma pegadinha do Mussão. Foi oferecido o Milton Mendes, mas obviamente descartado.
Não dá.
O Bode Rouco é uma pegadinha do Mussão, famosa, né? Você bota Bode Rouco no YouTube, aparece lá. Mas o questão de nomes estrangeiros. Tá, deixa eu adiantar logo essa pauta.
Tem muita gente tá dizendo que é Hélio, Bode Rouco. Não sei o que ele tirou.
Tem muita gente falando disso.
Ele
aqui,
cai na pegadinha do Mussão.
Dos estrangeiros.
Ele ia pegar A demais, viu? Do jeito que ele é.
Imagina. Os estrangeiros quem são?
Estrangeiros, vamos lá. Chegou a se falar o nome do Pablo Repetto. Uruguai, de 47 anos, que
tava
passou...
Tava no Guarani, né? Esse que é do Guarani, não,
LDU.
Né?
LDU de Quito.
LDU de Quito, né?
E foi vice-campeão com o Del Valle, né?
Sim, sim. Foi? Quatro temporadas por lá, um trabalho realmente notável. É um nome que agradou bastante, só que a informação que eu tenho é que a pedida salarial foi muito longe da realidade financeira do Sport.
Se for aquela que você falou na resenha, que eu vi 300, é muito dinheiro.
É muito dinheiro. Então, assim, é um nome que agrada. É um nome que agrada? Agrada sim. É unânime? É. Se ele baixar a pedida, tem negócio. Se ele não baixar, complica. O que eu tô dizendo agora pode ser que mais tarde anuncie e Pablo repita. Vai dizer, Antônio disse que ele não vinha. Não, ele simplesmente baixou a pedida e negociou com o Sport. Mas a pedida inicial dele tá muito longe da realidade do clube. Muito
agora,
longe.
Agora, Antônio, agrada pra direção do Sport. Em que sentido? A direção não tá contando que ele não conhece o elenco do Sport, que ele conhece ou isso... não é importante, não é fundamental.
Eu conversei hoje um tempo com
o
Augusto Moreira.
Porque o Repetto tá acompanhando o elenco do Esporte?
Conversei hoje com o Augusto Moreira.
Como é o nome do treinador?
Repetto.
Rapaz, Pablo só vem Repetto. Na minha cabeça Repetto.
Tanta vez. Mas dependendo de que parte da Espanha você vê.
Se acertar,
vê.
Que, quando for escrever...
Dependendo de que berço espanhol de língua você vem, o G é um erro.
Enfim.
Sabe sim, estrangeiro, bacana, massa, beleza, mas agora, na virada do turno...
Eu não sei assim também não, eu tenho o meu pé atrás com o técnico estrangeiro. Agora é o seguinte, eu, em uma das muitas ligações com Augusto Moreira de ontem para hoje, de segunda-feira para cá, Augusto Moreira, né, o pessoal da diretoria, eu disse pros caras segunda-feira, eu disse, olha, quem vai incomodar sou eu. E não só eu, mas muita gente vai ligar para vocês.
Meu amigo. Cara,
não, tranquilo. Aí eu, conversando hoje com o Augusto, eu disse assim, agora me diga um negócio. Agradar, o que é? Eu não quero saber o perfil, você não quer dizer o perfil,
eu
tudo
acho
bem.
Que isso que não define.
Mas vamos
ou
lá,
disseram alguma
o que
coisa.
É? Aí ele disse assim, Antônio, a gente sinceramente está pensando num treinador que a gente possa vislumbrar um longo prazo com ele. Ele disse, tá, mas em que sentido? Ele disse, a gente quer trabalhar com base, que a gente não tem dinheiro para ficar trazendo jogador. A gente quer um cara que tem um histórico...
Tem peças na base,
Ele disse, a gente quer um cara que tem um histórico de revelação de atletas, de utilização. A gente quer um cara que a gente vislumbre a temporada que vem com ele.
Mas pra quê? O Sport precisa pra agora, o Sport precisa ficar na Série A.
Mas aí, calma, bicho. Mas a questão é o seguinte...
Revelar jogador...
Tem calma.
Longo prazo...
O papel tem nada a ver com isso, não. Calma, o papel tem nada a ver com isso, não. O roteiro tava tão bem escrito por Raul Demir.
Já era.
A questão é o seguinte... Não, o que eu ia dizer é... Nessa conversa que eu tive com o Augusto, eu tive a sensação clara de que os dois perfis, o perfil A e o perfil B, é o seguinte.
Que você também já sabe que é o perfil A e o B também?
O perfil A e o perfil B é o seguinte. O perfil A...
Um brasileiro e um estrangeiro.
Não. O perfil A, um treinador considerado mundo ideal em que o Sport planeje um trabalho a longo prazo com ele.
Certo.
O perfil B é o treinador de tiro curto para levar o Sport do rebaixamento.
Rapaz.
Não, perfeito.
Você ia por qual?
O mundo ideal.
Depende dos nomes que estão à disposição.
O mundo ideal não dá pra fazer.
Não, o mundo ideal é esse A. É um treinador que venha, que possa projetar no futuro.
Mas a necessidade é agora.
Mas o Sport precisa ficar na Série A. Precisa. Principalmente pela parte financeira.
Aí você me pergunta, exatamente. Você prefere
até,
qual?
Até pra poder trabalhar nesse mundo exatamente. Ideal de pensar a longo prazo é importante ficar na Série A.
Aí você me pergunta, pra você, qual é o perfil ideal então? Depende dos nomes que estão à disposição para cada perfil. Perfil A e perfil B. Hã? Se for um cara... Se tiver um cara realmente com perfil de livrar time de rebaixamento, de arrancada, de no lado B da história, talvez eu preferiria ele. Então, ficou muito clara essa sensação de que o perfil A e o perfil B é um cara, primeiro, do mundo ideal a longo prazo, e se não der certo, trazer um cara para sustentar o time na Série A. E pronto.
Malaguti tá entrando aqui no meu no Instagram dizendo que o Leão não cai.
Malaguti?
Meu amigo.
Saudade de Malaguti.
Meu amigo.
Esse cara, esse gaúcho
cravou,
é rochedo.
Cravou.
Não, esse não gaúcho cai. É rochedo. Eu boto fé no que o Malaguti tá dizendo.
Rapaz, eu acho que ele deve estar secando Juventude. Deve ser um dos que ele deve estar secando.
É, provável.
Né? Ah, ele é colorado, né?
É, não, ele é grande. Ah, vai dizer um negócio desse. Bruno tá dizendo aqui, faz uns 15 anos que o Sport perdeu a identidade que tinha. De um tempo que jogava pra frente com muita garra. Exceção foi o time de 2007. Anos. Rapaz, 15 anos é muito tempo. Né?
É muito tempo, macho. Calma aí, pô.
Fazer as contas. 15 anos dá o quê? Dá...
A Copa do Brasil 2008
2006,
não conta não, né?
2006.
Obrigado,
Rodney. É, muito
Copa
tempo.
Copa do Brasil 2008 conta não, né, irmão?
Não, teve a Copa do Brasil. Teve... Agora eu vou...
Se você lhe dissesse do ano passado pra cá, eu concordaria.
Agora, eu vou dizer mais tempo, assim. Não é na questão de identidade. É a questão de ter um time... Esquadrão, vamos dizer assim, o time. Não,
acho que
pra mim, competitivo.
Nessa questão assim, de foi,
pra mim foi 2000.
Identidade.
Pra mim foi 2000.
Meu pai fala isso e eu concordo 15? Muito com ele.
Foi tanto assim, não. Foi um então, momento.
Assim, eu acho que falta o Sport recuperar a força na ilha.
Também.
Não, a campanha do Sport na ilha é terrível.
E não falando desse ano. Acho que há um tempo o Sport não consegue nem vencer. Ele não consegue nem se impor em casa. Nem com um time bom, com um time ruim, com um time médio.
Enfim, amigos. O que sei, acabei de passar.
Não, perfeito, Antônio. Perfeito.
É isso aí. Agora assim,
dentro desse... Dentro,
agora,
eu acho que
tô aqui o tempo todo.
Agora eu acho que tá demorando.
Dentro desses perfis traçados, tem forma de jogo, não? Você consegue pescar?
Tem forma de jogo.
Porque eu acho que...
Chegou-se a falar no esporte ofensivo. É. Só que, depois eu conversei com o próprio Nelo e ele disse, talvez tenham tirado de contexto. A gente quer um esporte mais ofensivo do que vinha sendo apresentado. Aí eu concordo com ele. De fato...
É, porque quantos jogos foram? 8 gols, né? Que a gente só fez.
Exatamente, aí concordo com ele. Deus, passando da premissa que o Sport tem que fazer gol, você precisa ser mais ofensivo.
Nada contra o Humberto Lousa. Ou faz mais gol do que leva, ou passa a fazer gol, mas não desajusta a defesa.
Nada contra o Humberto Lousa.
Porque se fizer dois, leva três, não dá nada.
Nada contra o Humberto Lousa, que inclusive ainda está aqui no Recife, aguardando a convocação para essa reunião para acertar os valores que estão em aberto. Nada contra ele, inclusive, assim, com quem eu pude conversar de dentro do Sport esses últimos dias, jogador, funcionário, diretor, os caras que falaram de Lousa é um absurdo, assim, unanimidade. Difícil você ver unanimidade de futebol.
Mas acho que precisava demais, sabe, Antônio? Assim, me irritou muito o jogo contra o São Paulo nas respostas dele. 5 respostas, comentei até com o Marcelo falando lá, em 5 respostas ele disse que o problema foi erro de passe, tá, foi, mas tá, é só isso, erro de passe, 5 perguntas feitas contra o São Paulo, ele repetiu, não, foi erro de passe.
É isso que eu falo, né,
erro de passe
as coletivas,
elas... erramos muito de passe,
não,
sim,
não tem mais são umas coletivas,
é verdade, beleza, o Sport errou muito.
É porque quando você, tá,
falta mais,
a ausência do, repórter na
mim,
coletiva,
faltou repertório pra ele, fora
não tá mais,
a ausência do repórter na coletiva também tira um pouco Da pressão que você joga no treinador.
Claro, claro.
Porque você tá ali, o treinador tá ali respondendo, você olhando pra cara dele, existe a oportunidade de você rebater um pouco.
Sim.
Mas, professor,
e mesmo
sabe?
Triagem,
e outra, o entendimento da pergunta, muito do entendimento da pergunta que alguém faz, passa pela afeição
muita,
quando a pessoa
não, está. E outra coisa, entendeu? Muita resposta dele foi tergiversando.
Sim.
Muita.
Sim.
Eu perguntei uma das
perguntas que eu fiz. Não chegava a ser feito Jair Ventura.
Mas... Mas ele... Teve uma mesmo que eu perguntei a questão das substituições nos últimos minutos. Que ele falou, a gente fez a substituição no último minuto por causa disso. Mas veja só, aí foi para outro caminho que não era o que eu tava querendo saber. E você não tem mais o...
E mesmo com a triagem feita pela assessoria, algumas perguntas se repetem, né?
Algumas perguntas são de...
Porque também aí, vamos... Né? Às vezes acontece a entrevista ser... tarde, aí os caras não tem tempo pra... Né?
Principalmente no pós-jogo, deve ser uma correria.
Deve ser uma correria
absurda. Você precisa mandar logo no fim do jogo. Acabou o jogo, você tem que mandar a pergunta.
Boa tarde, Antônio. Nunca mais vai
ter. É verdade.
Eu ri que só quando fala essa primeira vez.
É verdade. Mas é
assim
isso.
Mesmo.
E aí o Sport tem, em relação a time, elenco, pro jogo contra a Chapecoense?
Gustavo Everaldo de volta.
Não acho que o Everaldo vai de frente. A lesão que ele teve foi uma lesão recorrente, inclusive da final do Pernambucano no joelho. Acho que o Gustavo tem chance de ir de frente. Acho que o Gustavo, inclusive, é uma boa alternativa, porque o Gustavo pode oferecer a mobilidade que o Hernanes não tem, pelo menos no momento. Então, eu queria ver uma dobradinha dos dois ali.
O candidato está dizendo assim, Marcelo, Body Hulk era dos anjos, e GP é o carpinteiro que fez o boneco Pinóquio. Isso aí, exatamente. Candidato. Gustavo está dizendo aqui, boa noite. Se ele estivesse vivo, o eterno... Ah, não, isso aqui eu vou guardar para daqui a pouco, viu, Gustavo? Gostei do toque aqui, eu vou fazer aqui o registro. Eita, já.
Ele fez o...
É, né? Exatamente isso. Não fiz o aniversário. Na expectativa de falar o bastidor aqui, a gente não fez o aniversário. Ele tá me dando o toque aqui. O Sport não pode nem contratar Lisca. Vocês discutindo técnicos estrangeiros. O perfil ideal é um técnico de grátis. Mas e qual é o técnico que vem de grátis? Como assim?
Veja, Lisca tá no Vasco. O Sport não tem condição de tirar treinador empregado do clube. E, por desencargo de consciência, eu falei com o Jorge Machado, que é o empresário de Lisca, perguntei se houve algum contato, ele respondeu de forma extremamente solícita, aberta, com um simples não.
Respondeu a pergunta.
De forma bem alegre, de forma bem divertida, aberta, ele disse não.
Obrigado,
Jorge. Não deixou essa resposta.
Não, claro.
Ailton de Glória do Goitá tá dizendo aqui que o Loser trabalhou 4 meses sem receber, é isso mesmo?
Eu não tenho informação de que ele tenha recebido um salário.
É mesmo.
Não tenho.
Bravo. E deixa eu ver aqui o pessoal que tá, Luiz de São José dos Campos acompanhando a gente, um abraço. Lá de São Paulo, né? São José dos Campos. Tem aqui, ó, o Francisco.
Antônio
rasgando
meu papel.
Rapaz, o roteiro já era ali, ó. Olha pra ali,
tanto trabalho. A noite toda trabalhando.
Pois é. Marcelo Cavalcante, acabei de escutar o Caderno Economia no Movimento Esportivo do Arnaldo Santos, em que o bloco. do esporte só se falou em dívida, salário atrasado, balanço financeiro, de futebol, contratação técnica, só falou. Não falou nada, é bronca. Pra contratar um novo técnico, pois não pagou nem um mês de salário. De Humberto Lousa. Vem aí Dorival Júnior pra não comandar o Leão. Eita, Francisco de Holanda.
Ó, o noticiário. O Francisco Dantas tá dizendo aqui.
Rapaz, eu tô achando que o próximo movimento de debate, Raul, quem vem fazer o noticiário essa é Fernando
galera,
Castilho, né?
Essa galera é muita resenha, meu amigo. Galera, obrigado, viu, pela participação. Vocês estão dando show aí, né?
É muita resenha. Sugestão pra Edinaldo, Fernando Castilho.
Já Castilho colunista. Virou setorista do esporte.
Fala, Raul.
O Francisco Dantas tá dizendo aqui que. Por que não trazer o Dado? E o Lipe respondeu embaixo dele: Dado é ruim e fraco. Nossa, um respondeu o outro aqui no próprio chat.
Também conversei com pessoas ligadas ao Dado, o Rodrigo Gomes, que é o empresário dele.
Eu falei com o próprio Dado, ele disse que nem foi procurado.
E o Rodrigão, ele disse que. Rodrigo conhecido nosso, né?
O grande Rodrigo.
Rodrigo disse que.
Rodrigo, Lorena e
Nivaldo. Rapaz, Nivaldo. Eu perguntei ao Rodrigo umas 4 vezes nos últimos. Algum contato? Perguntei agora há pouco, ele disse nada.
Nada.
Tá. Tem nada. Então. Nada.
Aliás, o Dado fez um bom trabalho, né?
No Bahia, campeão Nordeste, né?
Um abraço para Dado, grande profissional, gente boa.
Tem gente falando aqui, tão brincando, tão rindo, tão falando com ironia. Provavelmente não são rubro-negros, mas dizendo que para salvar do rebaixamento é melhor trazer Jair Ventura. Ventura tá livre, muita gente.
Rapaz, eu não duvido que seja rubro-negro, não.
Muita gente.
Eu vi alguns na rede social dizendo isso aí.
Eu vejo alguns rubro-negros que apoiam aí.
Vamos lá, né?
Apoia. Sobe o som aí, meu caro Aldo Leite. O registro aqui do roteiro que eu acabei passando.
É verdade, aniversário antes.
Pra dar um desafogo aqui.
Vamos lá.
Aniversário aqui no Mundo da Bola, tem aniversário de Paulo Autuori.
Campeão mundial pro São Paulo.
E campeão brasileiro pelo Botafogo.
É verdade.
Que de lá pra cá, depois desses dois títulos aqui que eu tô falando aqui. Aliás, esse contra o...
Liverpool.
Eu achei que ali ele já pegou o time já armadozinho, né? Ou não?
Foi Leão, né?
Foi Leão. Leão armou o time... Né? E foi lá, mas não tira mérito, não.
Contou com a atuação da vida de Rogério Ceni e de Rogério Mineiro, Sene. Né?
Jogou muito.
O gol de Mineiro é pau.
Aniversário de Bernardinho, ex-jogador e treinador de voleibol brasileiro.
Treinador da seleção francesa de vôlei.
Rapaz, exatamente. Campeão olímpico.
Boa seleção francesa.
Vai treinar campeão olímpica.
Tava como comentarista das Olimpíadas e vai realmente
treinar a seleção francesa,
que aliás é uma baita da seleção.
Sim, extremamente.
Foi campeão, não foi à toa, não. Jogou muita bola. Pode dizer muita bola? Jogou muita bola no voleibol? Pode, né?
Pode, é bola.
Né? É bola. Uma bola, né?
Pois é. Se você jogar muita rede, fica ruim, né? O cara não acessa aí e perde
rede, você perde ponto, né?
É o contrário.
E o Roberto Mussi, ex-jogador da Itália. No Mundo da Arte, rapaz, o Mundo da Arte tá cheio.
Tá, todo mundo marcou pra nascer hoje.
Aniversário de Tony Ramos, que nasceu em 1948. Aniversário de Elvis Costello. Grande Elvis Costello. Depois eu indico um disco pra você, viu, Raulden, do Elvis Costello, que precioso.
Tem a impressão que o Raulden tá anotando nada, mano.
Tem nada, não.
Esse filme que tá passando esse
aniversário músicos. Do Tim Burton.
Espetacular.
Diretor do Batman.
O único homem que
diretor
faz...
Diretor do Peixe Grande.
O único homem que Johnny Depp obedece pra qualquer
coisa. Sim, ele gosta muito do Johnny Depp, ele gosta muito do Tim Robbins também.
Sim.
Ele gosta muito do Tim Robbins.
Johnny Depp.
Aniversário da queridíssima Fernanda Takai. Sim, eu conheci, rapaz. aqui no JC Online uma vez, ela veio. Do Pato Fu, vocalista do Pato Fu. E também faz trabalho solo também, tem que falar. E coloquei aqui essa belíssima atriz, que ontem eu vi um filme muito legal, que eu vou indicar pra vocês. A atriz chama-se Blake Lively. Linda, espetacular. Que tá fazendo. Tá na, disponível nas TV a cabo da vida aí. Chamado Um Pequeno Favor, o nome do filme.
Pequeno Favor.
É uma comédia misturada com suspense.
Uhum.
É bem legal. Na verdade, é um suspense com comédia.
Oxê.
É. Embora na transcrição. Na prescrição lá do. Prescrição não, que não é remédio.
Na sinopse.
Diz que é comédia. Mas é
tem
mais.
Tem alguma contraindicação?
Não tem contraindicação. Não, tem contraindicação pra quem. É, eu não gostar de comédia.
Possíveis, né? Efeitos colaterais,
mano? Não, isso não tem. Isso não tem.
Oh, tem uma mensagem.
Aliás, tem uns efeitos colaterais positivos, viu?
Sim. Positivo. Ah, entendi.
Um Blake Lively não podia ser diferente.
Ok.
Diga lá, meu cara.
Tem uma mensagem aqui do João Canindé, que inclusive ele já participou aqui do programa. Ele tá por toda parte,
tá,
né?
Não, aqui foi. Não, diga lá, João Canindé aí, diga.
Ele inclusive já participou através do áudio, mandou pro nosso WhatsApp. E ele diz assim: boa noite, bancada. Ligado no blog, tá os incansáveis da Iputinga. Falem do Santa Cruz.
Vamos falar.
Não, mas vê como ele diz. Falem do Santa Cruz, porque o Sport tá sem dinheiro para contratar novo técnico. Então, mudem de assunto.
E também o registro aqui do Gustavo, né? Que foi ele que me fez lembrar aqui da falta do nosso calendário aqui, que Gustavo tá lembrando que hoje é aniversário do Sean Connery, que estaria fazendo 91 anos.
A gente tem o nosso Sean Connery aqui na Rádio Jornal,
né?
Não,
mas tirou, né? Ele tirou.
Mas é sazonal o Sean Connery da Rádio Jornal.
O nosso Sean Connery, que é o Marcel Júnior.
Marcel Júnior, quando ele tá de barra.
Sean Connery, que faria 91 anos. Sean Connery, que faleceu no dia 31 de outubro de 2020.
Registramos o gol do Atlético?
Não
registramos. 1-0.
Porque tava, quando a gente chegou aqui, começou, já tava 1-0.
Sim, tá.
Mas vale o registro. E o Sean Connery, dois filmes indico. Lógico, todo e qualquer filme do 007 com ele. Assista. E um que ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante, que foi Os Intocáveis.
Espetacular
filme.
Anota
com
também.
Sean Connery. Assista, viu?
Os Intocáveis. Sim, senhor.
Maravilhoso. Sobe o som, Aldo Leite.
Só registrando, Marcelo, sobre esse jogo da Copa do Brasil, né? O Atlético tá ganhando pro Santos por 1-0 e hoje também tem Grêmio e Flamengo.
Esse tem a gente quer ver.
E São Paulo e Fortaleza, dois jogões.
Até uma coisa, só para não perder um pouquinho da questão do cinema que a gente tá falando. Eu lembrei agora, não sei porquê, aquele ator inglês Michael Caine.
Sim.
Muito conhecido. Ele deu uma entrevista dizendo assim: como é que você decide qual filme você vai participar? Ele disse: eu pego o roteiro, leio a primeira página e a outra. Mas se eu tiver nas duas, eu faço o filme. Lembrei disso agora.
Boa curiosidade. Grande ator também. Vencedor de 3 Oscars.
Sim.
Espetacular. Só falando também o seguinte, rapaz. Grêmio e Flamengo vão fazer a semifinal. E eu tô na expectativa. Eu tô na expectativa dessa final da.
Quartas de final,
das,
né?
Das quartas. Não, porque isso aqui é. Isso aqui é Copa do Brasil.
É Copa do Brasil.
Também de Grêmio e Atlético Mineiro da Libertadores, que podem fazer a final, não é isso? Ou estou enganado, não é isso?
Não, o Grêmio.
Não, macho.
Não, não. Atlético e Flamengo.
E Flamengo, sim.
Atlético e Flamengo. Eu falei Grêmio e me enganei. Atlético e Flamengo podem fazer a final.
É Atlético e Palmeiras, gente.
Não, eu tô falando assim, mas pode ser a final Atlético Mineiro e Flamengo.
A semifinal. Sim. Atlético Mineiro e Flamengo, a final da Libertadores.
Porque
me vem à
memória aquele jogo lá do em Goiânia. E o Flamengo foi beneficiado pela arbitragem, que a arbitragem era White, foi errada. Aí o Sport Espetacular desse final de semana fez, rapaz, coincidência, cara. Quando saiu a semifinal, os jogos da semifinal e a possibilidade do Atlético, parece que fez 30, sei lá quantos anos, 20 anos, 30 anos, desse jogo, cara. Foi agora. Eu acho que foi domingo ou foi sábado. 30 anos desse jogo aí, relembraram aquele episódio,
Reinaldo.
Todo o Reinaldo, entrevistaram o Zico. O jogo acabou com 15 minutos de jogo, quer dizer, a bola nem teve jogo, né? A bola rolou e o gramado do Serra Dourada, todo com efeito, como se fosse a bandeira brasileira. Vê que resenha, que ali hoje nem cabe mais.
Você sabe que eu tenho um carinho imenso pelo Atlético Mineiro, né? É um time que, tirando os daqui, é o time que eu mais simpatizo no Brasil inteiro. Não por conta dessa fase, até por uma questão familiar. Muita gente, alguns parentes moram lá em BH e todo mundo é atleticano. Então, desde moleque, faz essa forte do Atlético Mineiro e, meu Deus do céu.
Ô Marcelo, pra gente mudar aqui o quadro pro Santo Inalto, né? Vamos pro Voz da Torcida.
Sim, vamos sim.
Opa!
nosso voz, ó.
Voz da torcida.
Boa noite a todos, que é o Zé de Moreno, torcedor do Esporte. Queria fazer um breve comentário a respeito do meu clube, que vocês depois analisassem. O problema do Esporte não é treinador e nem vai ser nessa temporada. O problema do Esporte é que é um time descomprometido com o campeonato, é um time sem foco, não compete com ninguém nesse brasileiro desde o começo do primeiro turno e nem vai competir, porque eu vejo a Chapecoense, eu vejo o América Mineiro, compete, se perder ou ganhar é outra circunstância do jogo. É um time descomprometido, sonolento, errando o passe todo o tempo, horroroso. Pode vir o treinador que vier, não vai fazer o time ter foco. Não é por causa de salário, não é, nada disso. É descomprometido com o campeonato, entendeu? O time não joga, não tem ânimo. E o campeonato tem que ter competição, tem que entrar para competir, correr, suar, jogar. Errar faz parte do jogo.
Muito bem, como é o do torcedor?
Oséias, né?
Oséias.
De Moreno.
De Moreno, isso.
Tá mais leve ele, tenho certeza.
Ele tá bom, tá.
Ele precisava botar isso pra fora. Tá.
Mas assim, ele fala em um aspecto que a gente tem observado nas últimas rodadas, né? Parece, soa, é muito difícil colocar isso, né? É, mas ali a gente tem a sensação de que tem gente ali que não tá se envolvendo com a causa.
Né? Contra o Flamengo o sentimento foi esse mesmo, da passividade, a gente comentou a semana toda aqui. E contra o São Paulo, leva um gol no começo, aí esboçou.
4 minutos esboçam pra fazer gol,
esboçam a reação no começo do segundo tempo.
Sentimento aí de um time passivo.
É, aquela chance do Zé Welleson, né?
A única coisa que eu discordo do torcedor é porque é o seguinte: não adianta trazer técnico. Adianta porque é o treinador que vai dar uma nova.
Vai depender do comandante, ele dá uma chacoalhada nos caras.
Chacoalhada. Tem que ter alguém pra dar o opa, vamos lá.
E outra, depois do presidente é o cargo mais importante do clube, né, gente? Então, vamos lá.
E tem muitos times que a gente vê que até falta qualidade técnica. Mas o time se destaca pela vontade.
Mas entendeu? É isso.
A gente vê aquela vontade e não é o que acontece com o
Esporte. Superar a limitação técnica é na vontade. E o time do Esporte realmente ele não tem mostrado boa parte dos jogadores. Eu não vou dizer todo mundo.
Apesar de ser um time tecnicamente bom. Se a gente olhar o elenco, o Esporte tem um time tecnicamente melhor do que brigar para não cair.
Melhor do que ano passado.
É melhor do que ano passado. O Esporte, olhando pelo elenco...
E esse sentimento não tinha ano passado, né?
É.
As críticas eram outras, né?
Sim.
É, retranqueiro, não ataca. É,
não, quando.
4-4-6-0.
No papel é um elenco.
E aí veio o mérito, assim, no sentido do Jair.
Diz, ó, de conseguir tirar daquele time a salvação.
Nós vamos nos classificar.
Faltou bola, mas sim. Esse ponto que o torcedor levantou, não faltava, não.
E aqui... Mas o que eu digo é que, lógico que não é um elenco espetacular pra brigar lá na frente, mas é um time bem decente pra uma Série A. Bem,
é melhor que o do ano passado. Melhor que o do ano passado.
Ó, Jair Ventura ia dar show com esse time do Esporte aí. Quem tá dizendo é Jair.
Agradecer aqui ao Zé, né, Marcelo?
É, agradecer ao Zé.
Esse desabafo. Então, esse espaço é pra isso. O Voz é torcida pra isso.
E mais lembra aí o número. Lembre o número.
É 99115-0821. 99115-0821. Mande seu desabafo, sua sugestão, sua opinião aqui. Faça o programa pra gente. Com a gente, esse espaço é pra isso mesmo.
Eu tô gostando dos cinéfilos que estão chegando por aqui, ó. Que tá falando, o Fernando tá dizendo que Tim Burton. Foi diretor também do Eduardo Mão de Tesoura, que é um dos filmes do Johnny Depp. O Jairson já li aqui, aí vem outro cinéfilo aqui, o Michael Gane trabalhou no filme Fuga para a Vitória com Pelé e Sylvester Stallone.
É verdade.
1981, bom filme.
Que elenco, hein? Pelé e Sylvester Stallone.
E o Michael Caine. E o Fernando tá dizendo aqui de Garaçu, no mundo atual do futebol, o salário atual de 100 mil a 120 mil, não consegue trazer de técnico de ponta, somente apostas de Série B. Se o Esporte cair este ano, vai demorar a subir, pode acabar igual o Vitória da Bahia, que está só lutando para não cair para a Série C.
O Everson Henrique diz que é melhor o Esporte fazer um esforço e trazer um bom treinador para lutar pela permanência na Série A. Esse elenco é muito melhor que muito time.
É a sinuca de bico que eu falei aqui no movimento continuado.
Eu ia pontuar isso que você falou aqui. Você disse aí que é a questão do... Tem o que vai pra ficar na Série A e o outro que é pra plano... Eu priorizaria ficar na Série
A. Não tem a longo prazo o trabalho se não ficar na Série A.
Na Série A, meu amigo.
O trabalho a longo prazo só dá pra pensar se o de curto prazo funcionar.
A situação financeira que o Esporte se envolveu, sem a verba que ele tem na Série A...
Buraco, né?
É,
buraco.
Meu amigo sem fundo.
E ele completou aqui sobre o elenco, ele disse que esse elenco é melhor que muito time aí na Série A, dá pra alcançar até uma
Sul-Americana. Mas aí, passa a classificação da Série A, tá aí com ela aí? Não
tá aqui, não. Tá aberto aqui, vamos
lá. Fala lá, rapidamente.
O Atlético líder com 38, Palmeiras e Fortaleza com 32, Bragantino quarto com 31, o quinto é o Flamengo com 28, com 24, Corinthians, Atlético Goianiense e Ceará. Sim,
rapidamente, esse time do Flamengo era pra estar a 10 pontos do líder.
É, mas tem dois jogos a menos.
Tem dois jogos a menos, né?
Tá. Ganhando cai pra 4 pontos.
O décimo, Inter, com 22 pontos, o Santos, 11º também com 22, São Paulo, 12º com 21, Juventude, o 13º com 20, Cuiabá, o 14º também com 20. Olha o Cuiabá, né?
É, olha aí.
Juventude e Cuiabá, né?
Também. O Bahia, 15º com 18, chegou o técnico novo estrangeiro, inclusive, não foi no Bahia. O Diego Dabove. O Fluminense, 16º com 18 também. Na zona de rebaixamento, o Grêmio com 16, Sport com 15, América Mineiro com 15 e Chapecoense, a lanterna, com 6 pontos.
Você sabe como estão chamando o time do Atlético Mineiro, né? Tem os Galácticos do Real Madrid, é Galóticos.
Boa, boa. Nosso Guga tem um microfone ligado, né? A gente. É o nosso Guga da. Né? Ele fala e a gente escuta de longe. Ele competia com o Rufino, olha aí, tá vendo?
Não, o Rufino soltava muito fogos.
Meu amigo.
O Rufino soltava uns fogos aqui dentro, que era brincadeira.
Sobe o som. Dando sequência aqui ao nosso blog do Torcedor no Ar, o Lucas Lima do Palmeiras vai jogar no Fortaleza por empréstimo. Rapaz, faz tempo que o Lucas Lima não joga bola.
Eu não estaria comemorando não, se fosse só do Fortaleza.
Nem eu.
Estaria não, sinceramente.
Só se ele viesse e chegasse aqui, rapaz, eu quero ganhar, vou ser outro jogador. Aí, porque... Eu acho que qualidade ele tem, mas...
Tem, mas desconfie de um jogador que está recebendo um salário altíssimo em dia e numa das equipes mais competitivas do país e assim ainda assim não rende.
Não rende. Mas é. Aliás, ele saiu do Santos também pelo mesmo motivo, né?
Porque
ele
passa um ar de acomodação.
O cara tá no Palmeiras jogando as melhores competições possíveis, com o melhor elenco possível, recebendo um salário quase milionário em dia.
E um bom jogador.
E não corre.
E o cara não rende, cara.
E um bom jogador.
E não rende, cara. Então, assim, eu desconfio de um jogador desse, cara.
A propósito, falando do Fortaleza, que ano faz o Fortaleza, né? Quarta de final da Copa do Brasil.
Fruto de planejamento.
Terceiro no Brasileirão e com técnico estrangeiro, o Vojvoda.
Não, esse Vojvoda vai trabalhar no futebol brasileiro aí por um bocado de tempo.
E quando ele chegou
Ah, não, muita... é verdade.
Vai trabalhar.
Abriu o caminho, né? Ele garantiu.
Abriu
aí,
o mar vermelho.
Ele garantiu aí pelo menos 5 temporadas de Brasil.
Quando ele chegou, ele chegou com muita desconfiança também, não foi o Vojvoda? Muita gente não conhecia ele.
E esquecer o nome dele, Rogério Ceni. Treinador caía. Ceni, chama Ceni. Chama agora, meu amigo.
Até porque, desde que Ceni saiu, ninguém conseguia fazer o Fortaleza render assim
voltou,
como ele.
Né? É. Ceni voltou.
Agora vê como são as coisas, né? A questão do marketing, do nome, como funciona. A questão do Ceni, quando foi pro Fortaleza e fez o que. Se bem que eu não sei se ele. Ele entrou agora, não foi no Campeonato Brasileiro ou não?
Vojvoda?
Sim.
Não.
Já foi campeão, não. Foi campeão, sério.
Henderson caiu na Copa do Nordeste.
Na semifinal da Copa do Nordeste.
Mas foi no finalzinho já, né?
Ele chegou na semifinal pro Bahia nos pênaltis, Henderson, e foi demitido.
E foi demitido. Então ele não chegou a ser campeão, então. Né?
Não.
O que eu ia falar é o
seguinte. Aliás, foi campeão cearense.
Foi? Então tem gol. Gol? Eita, anularam. Anulou.
Foi campeão cearense.
Foi campeão cearense? Pronto. Veja. A saída de Ceni e a questão da vida dele voltar foi uma comoção que eu quero ver quando esse treinador deixar o Fortaleza, o que é que vai ser feito.
É, mas porque Ceni, o que ele significou, né? Foi um símbolo
dessa
virada
foi.
Que Antônio falou, do planejamento do Fortaleza.
Ele participou
seis anos na Série C.
Não, e ele participou inteiramente do processo lá de gestão,
um simbolismo, né, que tem.
E ele pegou de baixo, né? Tanto da Série B pra Série A. E quando chega na A, ele vai e estabelece o Fortaleza como um time de Série A.
E não vem brigando como campeão do Nordeste, campeão brasileiro da Série B, né? Uhum. Acima de tudo, não é só aquele bom trabalho que credenciou o time a jogar grandes competições. É um bom trabalho que credenciou o time a jogar grandes competições com títulos.
Contribuiu para a parte estrutural do clube.
Exato.
E além disso tudo, foi para um Fortaleza que estava machucado pelo tempo que passou pela
série. Com certeza.
Agora, se o Fortaleza pegar uma Libertadores, mano, com ele, rapaz...
Tem que se agradecer também ao torcedor do Fortaleza, é um nome que o torcedor do Fortaleza esquece, mas que foi tão importante quanto nessa arrancada, de treinador também, Antônio Carlos Zago. Foi o que tirou o time da Série C.
Sim.
Verdade.
Tem que se agradecer. Tá ganhando dinheiro aonde?
Tá no Bolívar.
É mesmo, né?
Tá no Bolívar.
Nos Emirados
Árabes. Ele ganhou a Série B com o Bragantino, foi pro Japão, no Kashima.
Sim, isso
passou
aí
umas duas temporadas já no Kashima, no saiu e agora tá no Bolívar.
Ó, no Bolívar.
Dijanil, bom treinador, Gusago.
Dijanilson Lopes, bancada. Adianta gastar na emoção agora, trazendo treinador caro e aumentar a folha paralela do clube? É justamente essa folha que prejudica o desempenho dos nossos clubes.
Qual é o nome dele, Alden?
Dijanilson Lopes.
É a sinuca de bico, Dijanilson. Não investe, traz uma aposta e cai pra Série B.
Essa é a situação.
Essa é a sinuca de bico. Perde o dinheirinho que tem ainda esse ano, perde, porque no Série B caindo agora não mantém
não,
a...
Não, e o danado...
Nessa
circunstância agora que você fica... Eita, fulano. Eu lembro do futebol, não só o Sport, como o Náutico Santa Cruz também. Eu lembro da situação dos clubes daqui que... Eita, vamos trazer, sei lá, Muricy. Vamos trazer fulano de tal, lá, não sei de onde, um nome pesado e tal.
Evaristo
Macedo. Aí vem um cara... Evaristo Macedo. Vem não sei quem. Aliás, outro bastidor que me veio à memória falando de Evaristo Macedo, daqui a pouco eu conto. Mas todo mundo já sabe mais ou menos essa história qual é. Aí daqui a pouco vem um cara aposta. O torcedor fica frustrado. Enfim. Vamos falar do Náutico, que venceu o time do CSA 1-0, fora de casa. Vitória importantíssima. Chega, percebi, Marcelo Chamusca, quando acabou o jogo, aquele sentimento de...
Alívio.
Ganhamos. Quanto entrosada é essa, né? O cara faz a letra aqui, o guitarrista vai lá e solta o riff. Hein, gostou do futebol do Náutico?
Gostei, finalmente o Náutico voltou a jogar bem, dominou a partida contra o CSA, o placar não foi aquele 1-0 no bambu, foi de fato a vitória...
E uma jogada que todo mundo já sabe, né?
Sim, o Náutico fez gol contra o Vasco nessa Série B, dessa mesma maneira, né? Cruzamento no primeiro pau, desvio do Vinícius, né? Então o Náutico foi muito superior ao CSA, caberia mais no placar, jogou bem, dominou o adversário, voltou a ser um pouco daquele Náutico que a gente viu no começo da competição. E eu acho que mais importante do que a vitória foi esse desempenho. Esse desempenho ser convertido em gols, sabe? Os jogadores do Náutico em campo perceberem que, olha, voltou a dar certo. Estamos começando a caminhar de novo, fazer o que a gente sabe, e isso está rendendo o resultado. Foi muito bom o jogo do Náutico ontem, vitória importantíssima.
É aquela virada, né? Aquela virada de chave, treinador novo, turno novo e um futebol bem jogado, como a gente até estava dizendo, até destaquei isso ontem. É um elenco que já mostrou que conseguia render mais do que estava rendendo nesses últimos jogos. Então voltou a ter um bom desempenho ontem, um bom desempenho além do resultado por si só. É animador para o Náutico, pensando na sequência do campeonato. Então, começa com o pé direito esse trabalho do Chamusca, que veio para botar ordem na casa numa fase que já estava muito ruim.
Falar mais ou menos isso, Valdir. Eu ia passar a bola para Marcos sobre isso. Você vai uma sequência de 6 derrotas. Aí, demite o treinador. Aí, com 5 derrotas, 6 jogos sem ganhar, né? Aí, você contrata um treinador. Aí, no dia que o treinador estreia, o time não vence... Dá uma chorada, ainda
dá,
bem.
Dá um pé atrás. Dá um pé atrás aqui.
É um balde de geografia, né? E aumentar ainda mais a desconfiança.
Muito.
E a falta de confiança, né?
Porque isso. O treinador ele foi mudado justamente pra isso, né? Pra tirar essa fase ruim.
Porque é o seguinte, veja, não, o que eu vou dizer aqui é teoria, tá? Nem sempre acontece o que eu vou dizer. Mas causa logo essa primeira impressão, no primeiro momento, né? O primeiro momento causa
como
essa.
Como
disse Marcelo Araújo. Que é o seguinte, ia ser tipo assim, perdesse pro CSA, 2-0. Tá vendo que não é o treinador, né? Isso. A teoria é essa, a teoria, né?
E
tá
aí?
Vendo que é o time? Aí não. E aí eu não quero também culpar...
Perder também a máxima de que quando o treinador chega, os primeiros jogos são aqueles, né? Que o time joga mais.
Exatamente. Mas foi uma vitória boa.
Vitória pra dar tranquilidade.
O começo do segundo tempo, acho que você se acrescentou
um também pouco. Eu também achei. Teve um momento
que... Mas aí é do jogo, né?
É.
90 minutos é difícil.
Teve um momento ali que... Eu acho até que, inclusive, quando o Náutico fez, o CSA tava mais... Tava mais dentro do Náutico.
É difícil alinear, né, na partida inteira.
Mas no contexto que o Náutico vinha, né, de 6 jogos sem vencer, 5 derrotas seguidas, troca de comando técnico.
Venceu um time em crescimento.
Foi
né?
Uma partida além do que eu esperava, feita pelo Náutico. E eu achei o Náutico um pouco mais tranquilo, por incrível que pareça. Acho que uma mudança de perfil, né, do comando do L pro Chamusca. Acho que o Chamusca foi nessa linha, né, de tentar recuperar a confiança e deu uma tranquilizada, sabe, no time. Eu não vi o Náutico... Claro que tinha pressão nas 5 derrotas, mas era uma pressão, acho que controlada, sabe? Acho que o Náutico conseguiu controlar essa pressão que tinha sobre ele. Por isso, fez uma boa partida.
Uma das sensações que eu tive foi a seguinte, né? Quando era Hélio na área técnica, você percebia que o Náutico em um minuto saía de 0 a 200 por hora. Era intenso dentro de campo e fora dele também, com o Hélio o tempo todo. O Chamusca, a impressão que tem é que ele sabe dosar essa intensidade, até na hora de comandar o time. Ele sabe dosar. Ele sente um momento ali que é hora de apertar, que é hora de gritar com todo mundo. E isso é normal, tá, gente? Isso é completamente normal. Só que a gente vem, o torcedor do Náutico vem, a gente vem de um Náutico que era intenso antes da partida começar. Então já era naquela pilha de Hélio dos Anjos, que é o estilo dele. Vem com o Chamusca e essa diferença foi perceptível também.
Eu comentei exatamente isso no meu canal no YouTube, hoje pela manhã eu falei isso, que eu acho que o Náutico não venceu na base da intensidade. O Náutico venceu na base da inteligência mesmo, do esquema, do contorno do jogo. Sobre
tentando
ali,
fazer seu jogo.
Usar um termo que eu não gosto muito do futebol, é na hora que levou pressão, soube sofrer, né, que as pessoas usam esse termo, não gosto desse termo. Acho que o Náutico soube suportar ali o momento que o CSA estava melhor.
Nessa questão de mérito de Hélio, mérito de Chamusca. A estrutura de Hélio, né? Foi Raul
de Hélio, Jean no meio. Inclusive o meio campo, campeão Thaís, pernambucano.
Tá isso, o Vinícius e o atacante. Não,
quando eu vi a escalação, eu disse, essa escalação era a escalação de Hélio.
Não, é o meio campo que foi campeão
pernambucano. Foi a escalação do Hélio com o perfil que Antônio descreveu do Chamusca.
Do Chamusca, exatamente.
É porque campeonato de pontos corridos, Série B, Série A, é aquela parte muito... Eu ouvi isso uma vez de um colega de imprensa de fora. Ele disse, você prefere viver... Essa frase é conhecida, né? É até de uma música, se eu não me engano. 1000 anos a 10 ou 10 anos a 1000. Né? Então, assim, jogar pontos corridos é muito isso. Você não adianta você forçar muito por muito tempo. Porque são 38 rodadas. Então você tem que saber dosar uma partida ou outra, um momento ou outro, pra baixar o ritmo mesmo e, assim, tentar administrar. É muito mais administração dos resultados do que você ir lá e ir pro cacete todo jogo, né? Assim que funciona.
O Náutico contra ele jogou sabendo administrar e aproveitando uma arma que é a bola cruzada do Jean Carlos. E a felicidade lá, da qualidade do Rodrigo, felicidade que é aquilo ali, ele já cabeceia consciente, né? O que é o Vinícius.
Uma jogada ensaiada, jogada trabalhada.
Que o Náutico já fez, gente.
E é matador aqui. Esse tipo de jogada, né? Você cruza ali a meia altura no primeiro pau, qualquer desvio mata diretamente o goleiro.
Você bate fechado, meio com curva, alguém desviar, mata o goleiro. Mata o goleiro.
E só sobre essa questão que o Marcos falou de ter sido o esqueleto de Hélio, pesa a favor do Chamusca também nessa estreia, que ele não teve muitos desfalques, né? O Náutico sofreu muito com desfalques nos últimos jogos. E ontem não. Foi um jogo que, se a gente pegar o time ideal que Hélio vinha botando em campo, é só sem Chiesa e Eric, né?
E a zaga.
Aquele time do estadual.
O que o Rafael vem apresentando é muito melhor do que Iago e que Carlão, né?
Muito melhor.
O Hélio teve esse problema, né? Tentou aí com várias duplas diferentes e o Iago e o Carlão não entregaram o que o Rafael tá entregando.
Sim.
Final do jogo ontem, Náutico vencendo, duas bolas de mano a mano com o ataque do CSA, Rafael tirou as duas para escanteio. Então acho que também foi um ponto
uma
de
diferença.
Tá ali, continua Atlético Paranaense e Santos 1-0, e acabei de ver ali o piti que o Fernando Diniz deu ali com o jogador do Santos.
Fernando Diniz, piti?
Nunca deu.
Novidade.
Meu amigo, eu acho que ele eu não sei se ele é mal-humorado ou é o personagem dele. Eu nunca vi um treinador tão mal-humorado como esse aí.
Oh,
é pior
do
que Abel.
Fernando Diniz...
É pior do que Abel do Palmeiras.
E se diz que Fernando Diniz, no campo ele jogou bola, né? Todo mundo fala que ele foi um bom jogador.
Eu achei um jogador mediano. Jogou no Palmeiras e no Corinthians, não.
Paraná, né?
Paraná.
Todo mundo diz que ele foi um bom jogador, mas ele dizem que no futsal ele foi...
Crack, gigantesco. Crack, crack. Gigantesco. No futebol eu achei ele normal. Dizendo como hoje, atacante de beirada, né?
Pra compor elenco, né?
Era compor elenco, exatamente.
Bom, Marcelo, mensagem aqui, mais um agora de texto aqui pelo nosso celular interativo. O Luiz Henrique, rapaz, China, tá em São José dos Campos, São Paulo, imagino. Sempre ligado no blog do Torcedor no Ar. Valeu, Luiz Henrique.
Mandou
China.
Por aí também, foi?
Mandou pelo 9915-0821.
E tem, valeu, um tem torcedor alvirrubro aqui também no nosso canal no YouTube, o Tarcísio Wagner, dizendo que o time batível voltou.
Olha,
Nome impacto, Tarcísio Wagner.
David.
Não é o Antônio Gabriel, né? Mas Tarcísio
Wagner. Nome de zagueiro.
Tarcísio Wagner.
David Solon, tô chamuscado.
Eita.
Ele também diz que ontem vários jogadores retomaram a boa fase, o Haldin como liberdade fez uma baita partida. Poderia ter sido um placar maior, mas o goleiro do CSA também fez um bom jogo.
Olha, tem a notícia aqui.
O Paiva acertou aquele chute, né? Maravilhoso.
Foi, rapaz. E a defesa que ele fez. Aliás, foi o no lance que foi, antecedente o gol. Né? Ele fez a defesa no ângulo e a bola e foi o cruzamento do gol. Tem duas notícias de seleção brasileira aqui, referente à seleção brasileira. Primeiro aqui, a FIFA pede para Boris Johnson ajude a liberar jogadores. Bronca, vamos? Bronca gigante. Bronca gigante.
60 jogadores da Premier League.
É, bronca. E a outra é a seguinte. Quero uma seleção, mas treinar o Brasil é difícil. Quem falou?
Pepe Guardiola.
Pepe Guardiola. Eu tava vendo a manchete aqui e ele apareceu ali na TV ali, falando aí do...
Não, se eu tivesse a oportunidade de falar alguma coisa, de responder a essa frase dele, eu ia dizer, não, meu filho, venha. Não acho não, pode vir.
Fica tranquilo, né? Relaxa aí.
Vem embora, pô. Não, vem embora,
não.
Pô.
Não tem embora,
deixa de conversa.
O Antônio Roque tá fazendo uma pergunta pro Antônio. É uma pergunta que o Antônio...
Oi, fala, Chará.
Antônio nem ouviu essa pergunta hoje. Antônio, você já sabe quem é o técnico do Sport?
Eita, essa... Minuto, senhor. Peraí, rufem os tambores.
Ainda não, Chará.
Tá aí ainda a resposta.
Meu amigo.
E mais uma mensagem pelo nosso celular aqui. O Ricardo Leite perguntando se ele seria uma boa pro Sport. Então a gente... Ele não vem, mas você vai responder aqui ouvindo.
Bom, a gente
respondeu ontem, né?
Não, respondeu ontem. Eu concordo com o Marcos, acho que não era um momento para ele vir agora. Acho que é num outro momento. Acho que ele saiu do Náutico agora. Rapaz, tô vendo ali, Fernando Diniz, tô vendo a hora.
Marcelo Diniz. Marcelo, confundiu os nomes, né? Fernando Diniz com Marcelo de Lima Henrique.
Meu amigo.
Que dupla, hein?
Que dupla. Tá reclamando do pênalti, ó. Que puto possível pênalti.
Marcelo de Lima Henrique e Fernando Diniz. Rapaz, que discussão.
Eu, assim, treinador, eu ia embora pra quê? Ficar ali, não tem mais que voltar mais.
O cara no calor do momento ali, ele acha que vai voltar.
Tem mais duas aqui, Marcelo, rapidinho.
Tá. Já duas vezes que eu faço assim.
O pessoal aqui tá querendo participar.
Manda.
O Rafael Ferreira, boa noite, amigos. Pra quem diz que Hélio não tem experiência em Série A, ele fez grandes campanhas em 2008 e 2009, ficando em 7º e 8º lugar com o Goiás.
Ele fez, eu lembro dele em 95, ele fez um trabalho muito. Foi o que fez ele vir pro Sport em 96.
Ele é um bom
treinador. Ele fez um bom trabalho também, não.
Ele é um bom treinador e tem sangue nos olhos. E o Dijanilson Lopes, agora, falando: bancada, por favor, tá difícil ganhar no velho pule com as dicas de vocês do bolão. Que tá um desastre o bolão daqui.
São duas rodadas zerado.
Até o rei dos pules, Igor Moura, errou. Vamos caprichar aí hoje, pessoal da bancada. Mostra como se faz Antônio, o Dijanilson Lopes.
Rapaz,
Antônio tá zerado. Antônio tá zerado.
Botou toda a fé em Antônio.
É por isso que eu não faço pule, amigo.
Eu quero ouvir a guitarra. Chegando ao final do nosso programa, faltando um pouquinho de tempo para a gente finalizar, e a gente vai falar do Santa Cruz, que tem mais um jogo decisivo pela frente.
Ah, novidade!
Rapaz, quantos jogos faltam? 5, né?
5.
E o Santa tem que vencer?
4.
Ah, meu amigo.
Há quem discorde desse cálculo.
Tem que passar o alto.
Eu não vou aqui enganar ninguém, não, meu amigo. Eu não acredito mais.
Aliás,
eu já não acreditava há muito tempo.
Depois do empate
com a Jacuipense. Não dá não, cara. Dá não. Aí eu fui também comentei no meu canal, disse o seguinte. Ó, quem é treinador do Santa Cruz, que é Roberto, jogador, dirigente, tem um motivo de sobra, tem vários motivos, na verdade, né? Pra acreditar que dá.
Torcedor também, né?
Torcedor também. Agora a gente aqui na bancada tem o direito, o livre-arbítrio de acreditar ou não. Eu não acredito.
Eu gosto de dizer o seguinte. Sinceramente, mais do que nunca, se o Santa ficar na Série C hoje, nessa temporada, será um negócio histórico. Será um feito histórico. Acima de tudo. Então, pensar dessa maneira é concordar um pouco com o Marcelo. E também é concordar um pouco com o torcedor otimista. É concordar um pouco com o Roberto Fernandes. É concordar um pouco com a diretoria, que ainda acreditam nessa permanência, né? Todos esses que falei. A situação do Santa é muito complicada. E o que mais se lamenta, o que eu mais lamento pelo menos, é que quando dependia somente do Santa, para diminuir a distância de forma direta, na rodada perfeita, o Santa não aproveitou. Isso é a coisa que a gente tem que mais tem pra lamentar.
Não se ajudou, né?
Não se ajudou. Nas rodadas em que todo mundo perdeu, todo mundo deixou de pontuar, em que era perfeito pro Santa vencer e diminuir a distância, porque a gente imaginava ali que o Santa precisava vencer 5, 6 jogos, mas se nessas rodadas o Santa tivesse aproveitado, essa margem ia diminuir muito, porque era matemática direta.
É claro que futebol surpreende, né? Algumas vezes, claro. Mas a gente tem que se basear numa lógica, senão não adianta a gente estar aqui
não,
comentando,
sem
né?
Então, de dúvida.
O Santa fez 5 pontos contra Floresta, Jacuipense e Ferroviária. E foi muito pouco, porque a distância permaneceu em 6 pontos para ele sair. Então agora ele vai pegar Volta Redonda, Tombense, Paysandu e Botafogo, que são times que estão lutando pelo G4.
Sim.
Então a lógica é de fazer poucos pontos, ou menos pontos. Então assim, por isso eu não acredito, mas vamos deixar aí a margem para surpresa, e vai ser uma surpresa super bem-vinda, porque cair para uma Série D vai ser uma tragédia.
Agora, sim, é muito difícil, porque o Santa precisa fazer em 5 jogos o que ele não fez em 13.
Uma vitória em 13,
né? Quantas vitórias são na temporada toda? 6.
6?
É. 6 na temporada toda, pelo amor de Deus.
Ó, mensagem aqui, mais uma, Marcelo.
Diz lá.
Do nosso celular, o Valdemir, ele tô aqui em Altinho, sou torcedor do Santa Cruz, haja sofrimento. Escuto vocês todo dia. Valeu, Valdemir. E vai ser, tá otimista, viu? Santa 3-0 no Volta Redonda e iremos ficar na terceira. Diz aqui o Valdemir de Altinho.
Edivan,
um abraço pra você.
Edivan, Sport Recife, pelo amor de Deus, Hélio dos Anjos, não. O Carlos do Jardim Brasil, em jogo amistoso hoje, dia aniversário, Bernardinho ganhou de presente a primeira vitória pela seleção francesa em amistoso contra a Ucrânia.
E o Luciano Ferreira, em caixa alta, ele diz aqui que o rei do Nordeste, Santa Cruz, tem 8 pontos e uma vitória. Altos tem 14 pontos e 3 vitórias. A diferença é de 6 pontos para o Altos. O rei do Nordeste, Santa Cruz, não vai cair e ele vai escapar no abafa na última rodada.
Que beleza. Dá tempo para esse quadro? Não. Dá não, né? Ixi Maria, vou ter que correr. Vamos lá, solta pra estrear.
Histórias do Carlos Celso.
Em homenagem ao meu amigo saudoso, nosso amigo Carlos Celso Cordeiro, a gente vai sempre botar bastidores aqui, vou contar uma historinha pra ir em homenagem a ele, que sempre nos ajudou nas histórias do futebol. Eu me lembrei de ontem a gente tava conversando aqui no corredor, e eu me lembrei, foi você que citou Evaristo Macedo, não lembro quem foi Frank. Você, né? Aí eu me lembrei daquela história que a gente estava conversando ontem, né? Que o nosso amigo, vou falar bem rápido que o tempo está acabando, nosso amigo Heriberto Ramos, o Caté, foi entrevistar o Evaristo Macedo numa viagem, e ele tinha que mandar o boletim para a rádio antes do jogo.
Sim.
E aí ele teve que falar com o Evaristo: Evaristo, ó, eu preciso fazer um boletim com você, eu preciso fazer 3 boletins, na verdade, para ser 1. Aí eu queria falar com você, 1 ganhando, 1 empatando e 1 perdendo. A gente grava aqui e aí Evaristo, chato, mas topou. Ah, tá, tudo bem, eu faço. Aí o Caté pegou o gravador e tal, aí chegou a ficha. Vamos lá, gravando. Evaristo Macedo, depois dessa derrota, peraí, pô, tu começa logo perdendo, amor.
Já vou gravar 3, começa logo derrota.
Já começa logo perdendo, velho. Heriberto tem várias histórias engraçadíssimas de bastidor que a gente vai lembrar durante o programa. Uma homenagem, um abraço pra
você. Começa pela vitória,
vitória. Vamos embora. Gabriel, um abraço.
Abraço, Marcelo. Valeu.
Valeu, Marcos.
Valeu, abraço.
Valeu, Marcelo.
Valeu. O programa tá disponível aí como podcast nas plataformas digitais, tá bom? Tchau, um abraço.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do torcedor no ar.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.